quando você soube que você precisaria ficar em casa, não poderia trabalhar na redação, nem na rua e tal, como é que você se sentiu?
Eu estava no Rio de férias, né? Então, eu mesmo que resolvi acabar com as minhas férias e voltar para Nova York, porque eu saquei que ia ficar mais difícil de vir para os Estados Unidos, já que já tinham proibido voos da Europa, eu achei que iam proibir voos do Brasil, né? Então, eu voltei no dia, acho que 13. É. Voltei e aí liguei para o meu médico e o meu médico falou que, por causa da minha idade, 71, eu não podia sair de casa, não podia trabalhar no escritório, não poderia ficar na rua, né? Deveria ficar em casa de quarentena e foi o que eu fiz. E a minha primeira fase foi estranha, porque eu resolvi que eu ia fazer uma crônica diária da quarentena, que eu ia fazer assim, sabe, um programa Combate ao Coronavírus? Já acabou, mas durante 2 meses teve esse programa, né? Eu nem sabia, mas me disseram no meu primeiro dia: você pode participar do combate. Aí eu pensei: ah, o combate tem 2 horas, vou fazer um quadro de 4, 5 minutos no combate diário, em que eu vou mostrar como é que é maravilhoso você ficar trancado em casa, as milhares de coisas que você pode fazer, uma crônica, tipo assim, eu ia virar Ana Maria Braga do novo coronavírus, entendeu? Eu ia fazer, ia cozinhar, ia escrever, traduzir poesia, eu ia fazer uma coisa assim, completamente. Mas o objetivo era nobre, o objetivo era mostrar para as pessoas que, ficando dentro de casa, não queria dizer que fosse ruim, era uma coisa ótima ficar dentro de casa, entendeu? E essa minha fase levou um dia. Levou um dia, aí no segundo dia eu já acordei, cancelei logo a minha entrada no combate, cancelei todas as minhas entradas ao vivo, o escritório me tirou da escala, porque eu pirei. A minha segunda fase começou no dia seguinte, que foi, eu fiquei de cama, eu pirei, eu achei que o mundo ia acabar. Daqui a alguns dias já não ia mais ter internet, não ia mais ter luz elétrica, não ia mais ter água. Enfim, a invasão dos bárbaros, que ia começar assim, o fim da civilização, e que eu ia pegar o Covid e ia morrer. Então, eu passei uma semana assim, completamente entregue, assim, esperando morrer. Não aconteceu, foi só uma semana. E aí começou a minha terceira fase, que foi realmente trabalhar. Foi o que salvou, porque trabalhando todo dia, eu não podia pirar, eu não podia mais pirar, eu realmente não tinha nenhum motivo para não trabalhar mais, porque eu passei muito mal nessa primeira semana, fiquei doentíssimo. Fiquei muito. Achei que eu estava realmente com Covid à morte, mas não tinha nada, era tudo psicossomático, né? E aí passou. E aí eu entrei numa nova fase, que foi uma fase de assistir televisão 24 horas por dia, assistir a televisão, coisa que eu nunca faço, eu nunca assisto televisão. E então eu passei a ver as notícias e acompanhar tudo, e ver todas as coletivas do Trump, tudo que estava sendo dito, para ficar informado, informar. E aí eu quase pirei, eu fiquei tão deprimido com as notícias, tão deprimido, que eu tive que ligar para o meu médico, meu psiquiatra. Ele dobrou a dose do antidepressivo e ele falou: você tem que parar de ver televisão. Se você ver televisão, você vai deprimir, você não pode mais ver televisão. Aí, por ordens médicas, eu parei de ver o Trump, parei de ver. Infelizmente, eu perdi o Andrew Cuomo, governador de Nova York, que estava sendo o meu antidepressivo, porque todo dia de manhã ele falava e ele me dava esperanças, porque tinha um adulto tomando conta, entendeu? Tinha um adulto. O Andrew Cuomo não era aquela maluquice do Trump que chegava de tarde e acabava com o meu dia. O Andrew Cuomo me tirava da depressão. Mas, enfim, parei de ver televisão e passei a só ler os jornais e me informar e cobrir essa coisa que está acontecendo sem precisar ver televisão. Então, é isso que eu estou fazendo. Eu fico bem 24 horas. Comecei a fazer exercício, estou tentando comer melhor, consegui não engordar, o que é um milagre. Está dando para levar. Agora, as notícias, claro que isso é uma entrevista sobre jornalismo, eu não sei, eu tentei fazer entrevistas com cientistas. Então, eu fiz uma série de entrevistas com imunologistas, infectologistas, epidemiologistas, e ótimas entrevistas, e foram muito boas mesmo. Tudo por Skype, né? E foram ao ar. Algumas até foram assim, com destaque, porque era coisa importante, era assim, furo.
Você estava meio reclamando aí que atualmente fica difícil até de participar do noticiário, a não ser quando você entra em alguma coisa com relação à vacina, novos remédios e tal. Te pergunto, como é que, não sei se isso foi no mundo todo, mas no Brasil, como é que a imprensa engoliu aquele institucional da vacina Moderna? O que aconteceu com os... Aliás, os jornalistas brasileiros têm muitas vezes engolido muito release, né? De todas as ordens, infelizmente. Mas essa história da vacina Moderna, como é que você explica?
Veja só, a gente tem que cobrir uma pandemia que, cá entre nós, ninguém sabe nada, porque nunca teve uma desse tamanho, dessa dimensão antes, é a primeira. Então, não dá para comparar com a de 1918, porque em 1918 as pessoas nem sabiam que estavam numa pandemia de gripe, e acabou sendo chamada de gripe espanhola e começou no Kansas, nos Estados Unidos. Então, aquilo não conta. Essa é a única, a primeira, em que a humanidade inteira está dentro de uma pandemia, ao mesmo tempo sabendo que está dentro e não entendendo o que, vai acontecer. Não adianta esses modelos, esses matemáticos, essas previsões, ninguém sabe o que vai acontecer. E nós temos o dever de informar sobre uma coisa que ninguém sabe o que está acontecendo realmente. Então, a gente se agarra a qualquer notícia boa que apareça. Então, se aparece uma notícia de que acharam a vacina, a gente imediatamente dá essa notícia, a gente nem olha o small print, né? Aquelas letrinhas que vem lá no fim dizendo essa promoção não é válida para a humanidade. Entendeu? Acharam a vacina, só que não é bem isso. Não dá para botar culpa na imprensa, dizer que nós estamos gullible, nós estamos ingenuamente engolindo tudo que nos dão. Qualquer jogada de marketing a gente embarca. Não é isso. A gente está desesperado por entender o que está acontecendo e ter uma boa notícia e saber o caminho, assim, aquela luz no fim do túnel, que não é o trem vindo na nossa direção. Então, eu entendo esse impulso, entendeu? De dar logo. Até porque, nessa era de internet, a gente tem mais ou menos uns 5 segundos para decidir entre dar ou não dar uma notícia, certo? 5 segundos é muito, é menos. A gente clica. E aí, a Moderna, bom, não pode falar o nome da empresa, tudo bem, então a gente não pode falar o nome da empresa. Uma empresa completou a fase 1 da vacina com sucesso. Pô, isso é fantástico. A Bolsa subiu 900 pontos, a Bolsa em Nova York, o Dow Jones, subiu 900 pontos por causa dessa maravilhosa notícia. Eu não vou dar uma notícia dessa, por quê? Todo mundo está dando. Então, é um pouco de rebanho e é um pouco também da ansiedade, dessa fome de alguma coisa que ajude a gente a sair disso. Eu, por sorte, eu tive o dia inteiro até o Impauta entrar no ar para estudar o assunto. Então, eu não tive 5 segundos, eu tive 10 horas para estudar o assunto. Aí eu vi que, número um, era um número mínimo de pessoas, um número muito pequeno, que tinha tomado a vacina e era só para questão de segurança. Só 8 dos 45 tinham criado anticorpos. 8 criaram anticorpos. Completou a fase 1, quer dizer que é segura, não matou ninguém. Ninguém ficou imediatamente doente. A vacina pode ir para a fase 2. A fase 2, aí centenas de pessoas vão tomar. E aí vai ter uma parte grande que vai tomar, outra que vai tomar placebo. Vai ser aquela coisa tradicional da ciência. E depois vai ter a fase 3, em que milhares vão tomar. E isso vai até o ano que vem. É só o comecinho, né? A fase 1. A empresa não publicou, os cientistas que trabalham para a Moderna não publicaram nenhum paper com esse resultado. Foi um press release. E, ou seja, cientificamente não aconteceu. Para os médicos, os cientistas, não houve nada, não aconteceu nada porque foi um press release. Press release serve para jornalista, não serve para médico. Então, eu falei muito mal desse negócio numa pauta e, por sorte, tinha uma infectologista sendo entrevistada, que trabalha com vacinas, que falou: isso não existe, isso é um press release, não tem nada aí, entendeu? Isso aí é jogada de marketing. Ela falou: jogada de marketing, graças a Deus. Então, eu não me senti parte desse pessoal que deu um oba-oba para a vacina. Mas eu tive 10 horas para ler sobre o assunto. Eu fiquei sabendo que o diretor da empresa, na véspera, tinha virado o chefe, o czar, como eles chamam aqui, de vacina do governo Trump. O Trump chamou para ser o cara que vai conduzir os Estados Unidos à vacina o diretor dessa empresa. Então, é tudo uma jogada assim.
Interessantíssima, né, a jogada, mas enfim, você sente falta da redação?
Eu morro de falta da redação. Eu não sei mais o que fazer, porque trabalhar sozinho, porque você sabe, é um verismo, né? É um lugar comum horrível. Televisão só se faz em equipe, é óbvio, né? Qualquer coisa só se faz em equipe, né? A não ser, acho que você escrever um romance, o resto não é possível fazer sem ser com alguém. E até romance. Mas televisão é trabalho de equipe. É um milagre o que está acontecendo aqui em Nova York, porque a nossa equipe, que é grande, todos estão trabalhando de casa. Eu não sei como, é um milagre para mim, porque eu não entendo dessa tecnologia nova. Eu não sei como funciona, para mim é um milagre. Quando a gente não entende a tecnologia, ela vira magia, né? E para mim é tudo mágico o que está acontecendo, porque eu não vejo ninguém, não tem contato pessoal com ninguém. E tudo funciona. E é incrível. Eu estou no ar todo dia, ao longo do dia, na Globo News, na rede. Todos os meus colegas fazem reportagens incríveis. Eu não posso ir para a rua fazer reportagem, por motivos óbvios, mas alguns colegas meus podem. E jornalismo é uma atividade essencial, ou seja, não precisa ficar em casa. Mas eu tenho que ficar em casa porque eu tenho 71 anos. Então, mesmo sendo atividade essencial, eu não posso gravar na rua. Mas os meus colegas que podem gravar na rua estão fazendo reportagens incríveis, incríveis. E tudo isso assim, respeitando as regras, né, de distanciamento e trabalhando à distância. É uma redação virtual. Está lá vazia a redação, ninguém vai lá. Eu estou louco para que isso acabe e não vai acabar nunca, pelo visto, porque eu gosto de trabalhar na redação. É muito mais rápido, é muito mais eficiente, é muito mais agradável, é muito mais divertido. Trabalhar sozinho não é divertido, não é. Então, eu sinto muita falta da redação.
E você tem alguma frustração específica de alguma coisa que tenha te acontecido com relação a querer fazer e não poder fazer?
Eu confesso, Renê, que eu prefiro pensar como eu vou chegar sóbrio, inteiro, saudável, até a hora de dormir. É mais ou menos isso que eu estou fazendo, porque se eu for pensar no futuro, eu piro.
Pontual, acho que já está bom.
Obrigado.
Obrigada a você. Super.